E atenção a todos os que nos ouvem, porque agora vamos falar de um assunto muito importante e que interessa a muita gente. É já na quinta-feira, portanto, de hoje a uma semana, às 14h, que vai poder assistir à segunda talk Diabetes, Presente e Futuro, do rastreio aos tratamentos, da inovação ao que se pode fazer diferente também, os grandes temas da diabetes que voltam a estar em debate aqui na Renascença.
O médico José Manuel Boa Vida, endocrinologista, presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, será um dos convidados, vai falar do modelo de cuidados intermédios de proximidade da associação.
E já,
já temos
connosco.
Aqui connosco. Bem-vindo.
Bem-vindo.
Olá, José, como está? Tudo bem?
Esta é uma associação com 98 anos. Como é que foi criada e com que objetivo?
Estamos a caminhar para os 100 anos e o objetivo foi, na altura, fazer sobreviver as pessoas com diabetes. Hoje continua a ser sobreviver, mas com qualidade de vida e, portanto, tentando procurar identificar e prevenir as complicações da diabetes, evitar a cegueira, evitar a insuficiência renal, evitar os infartos, evitar todas as doenças que a diabetes provoca.
E 98 anos depois já não é uma sentença como era, não é? Obviamente.
É claramente diferente. Hoje em dia a qualidade de vida é muito mais possível porque os medicamentos são melhores, a educação é outra, as qualidades de vida, as condições de vida da população também é outra.
A própria tecnologia também, não é?
A tecnologia, obviamente, que ajuda. Semana passada foi o concurso de bombas de insulina, ainda são poucas, mas vamos neste caminho. Os novos medicamentos, nomeadamente para a obesidade, também estão a ajudar muito o tratamento da diabetes e, portanto, é necessário recorrer aos profissionais. A associação está disponível para isso. É necessário aprender a viver com a diabetes mais do que viver para a diabetes.
A associação em concreto, que cuidados é que presta?
Acima de tudo, a educação. Depois, os exames necessários para ver se as complicações estão a aparecer ou se estão a evoluir. Mas, acima de tudo, confiar que as pessoas são os principais médicos de si próprios.
A autonomização das pessoas é um dos grandes objetivos também da associação, não é? Não dependerem tanto dos profissionais de saúde, conseguirem cuidar de si mesmas.
Só elas serão capazes de agilizar toda a sua vida, a alimentação, o exercício, o stress, a medicação, o controle, tudo isso faz parte da vida de uma pessoa com diabetes e é impossível serem os profissionais de saúde a controlar isto.
E também já não é propriamente um bicho-papão, não é? Antigamente, se lhe é uma pessoa com diabetes, era uma pessoa coitada, tem diabetes,
extremamente
hoje em dia, não é?
Também,
exatamente.
Não.
Nunca a associação defendeu isso?
A forma como as pessoas viam as pessoas com diabetes. Não é?
O estigma associado à doença, não é?
É claramente ainda uma batalha importante.
Há um cartaz
da Associação dos anos 30, de 1930, que dizia que as pessoas com diabetes deviam viver e trabalhar como se não fossem doentes. Este continua a ser
sentido. E a associação até acaba por ser um exemplo para as associações estrangeiras do mesmo tipo. Sabemos o que é que estão a preparar para o futuro?
Nós que trabalhamos fortemente com a Federação Internacional de Diabetes, trabalhamos com a Organização Mundial de Saúde, tentamos transmitir, nomeadamente neste momento, a muitos dos países de leste, desde a União Soviética, temos trabalhado com a OMS, com esses países, para tudo aquilo que é a nossa experiência poder ser transmitida a eles. Semana passada tivemos um dos principais hospitais da Dinamarca a visitar-nos, vêm de todos os países do mundo visitar-nos e nós estamos sempre abertos a poder trocar experiências, conhecê-los e dar a conhecer a nossa própria.
É o trabalho que vocês desenvolvem já há quase 100 anos, não é? É um orgulho para o país, para aqueles que têm diabetes e para aqueles que não têm, porque de facto foi uma associação muito pioneira naquilo que se faz, no cuidado que é prestado a estes doentes aqui em Portugal.
Claramente, este entendimento da autonomia que falávamos, da inserção social, da preparação das pessoas a encarar a vida, é uma novidade, é por isso que se considera que somos os criadores da diabetologia social e, portanto, que não vivemos para a doença, vivemos para as pessoas, trabalhamos para as pessoas e para que elas vivam.
E só para terminar, quem e como é que podem chegar ao vosso encontro?
A associação.
Todas as pessoas que tenham indicação para tal, obviamente a associação não pode receber todas as pessoas, nós gostaríamos de estar por todo o país, mas para isso precisamos que quem nos apoie a encontrar formas de criar filiais, que já tivemos no Porto, em Coimbra, Castelo Branco, todos esses pontos, neste momento, ou são os médicos de família que encaminham para a associação na região de Lisboa, Sul, Alentejo e Algarve, ou então podem ir particularmente ou através de qualquer seguro, dirigirem-se à associação diabetes@apdp.pt ou através dos números de telefone.
Doutor, agora há aqui uma forma muito fácil de chegar até vocês, uma primeira abordagem, que é esta talk que vai acontecer aqui com a Renascença. Não percam então, é a segunda edição, chama-se Diabetes Presente e Futuro. Para saber mais sobre diabetes, sobre a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, é acompanhar online em rr.pt. Já sabe, hoje é uma semana, quinta-feira, 2 da tarde, a moderadora vai ser a nossa Sandra Torres, grande aqui, Sandra, da Renascença. Muito obrigado, Dr. José Manuel.
Obrigado.
Boa vida, um grande abraço.
Muito obrigado.
Até à próxima.
Até à próxima.